Já está pronto para ser votado em plenário o projeto que inclui a chamada Pedagogia da Alternância no texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB.
Pois é, Gisele, essa metodologia ela é utilizada nas escolas do campo. Consiste na divisão do tempo do estudante entre conteúdos de sala de aula e a vivência da prática agrícola em casa.
Pois é, Marcelo, e você conversou com uma especialista em pedagogia da alternância, né, para que o nosso ouvinte pudesse saber mais sobre essa forma diferente de ensinar. Vamos então acompanhar essa entrevista feita pela Marcela Diniz.
Eu vou conversar agora com o professor João Batista Benhame. Ele é especialista em pedagogia da alternância e vai comentar um pouco sobre o projeto em discussão aqui no Congresso que trata da inclusão da pedagogia da alternância na LDB. Bom dia, professor.
Bom dia, Marcela.
Vou começar realmente do início. O que é a pedagogia da alternância?
Bom, é muito bom essa oportunidade. Este ano de 2018... estamos comemorando 50 anos de existência da pedagogia da alternância no Brasil. Ela começou em 1969, em plena ditadura militar, através do apoio da Igreja Católica, um padre jesuíta veio da Itália. Ele conhecia essa experiência da pedagogia da alternância, que iniciou na França na década de 30, e ele conhecia ela na Itália. Era uma iniciativa dos agricultores italianos e que queriam uma escola que respondesse mais à realidade de seus filhos no campo e que pudesse promover uma formação que valorizasse a cultura camponesa e propiciasse aos jovens com mais conhecimento sobre a cultura, a vida no campo, para que eles pudessem gostar da terra e permanecerem no campo. Então, um pouco essa motivação inicial de famílias que queriam que seus filhos estudassem no campo e permanecessem no campo.
Então, a ideia é que o tempo do aluno seja dividido entre as aulas em sala de aula e as aulas no campo, não é isso?
Então, essa experiência de alternar tempo na escola e tempo na comunidade, família, foi algo assim muito inédito na época, né? Isso nasceu de maneira muito fortuita, não foi uma invenção de uma pesquisa acadêmica, não foi através de universitários. Foram os próprios agricultores que foram moldando esta iniciativa de alternar tempos na família e tempos na escola, de forma que o tempo na escola fosse um tempo integral, que ele pudesse distanciar da sua realidade para refleti-la e quando ele voltasse para casa não fosse espaço apenas de levar conhecimento para aplicar em casa, mas que esse processo ele fosse integrado, que os conhecimentos da família ele fosse para a escola e que ele fosse reconhecido, formalizado na escola e que houvesse uma relação mais dialógica, né, entre conhecimentos populares, conhecimentos da prática com conhecimentos teóricos, que houvesse um diálogo entre esses saberes e que um fosse complementando o outro. Então, uma relação de teoria e prática mais integrada, né? Não de uma teoria que vai para a prática para ser aplicada, mas que houvesse um diálogo entre esses dois espaços e tempos.
E existem muitas escolas aqui no Brasil, escolas agrícolas, que aderem à pedagogia da alternância?
Então, no Brasil, existe dois movimentos ligados aos camponeses que implementam a pedagogia da alternância. O primeiro foi através das escolas famílias agrícolas, né, que começou, como eu disse, em 69, lá no Espírito Santo, com o apoio da Igreja Católica. E depois, nos anos 80, tivemos um processo de expansão de casas familiares rurais. Elas tiveram início no Pernambuco, em Alagoas, mas não deu certo lá no Nordeste. Então, no sul do Brasil, elas tiveram um terreno mais fértil e elas cresceram, sobretudo no Paraná. Depois dos anos 90, elas expandem também para o Norte, sobretudo no Maranhão e no Pará. Então, hoje, a grosso modo, eu fiz um trabalho para o MEC em 2013, nós conseguimos registrar, na época, 264 unidades educativas, algo em torno de 150 EFAs e 116 casas familiares rurais.
E qual é a importância de incluir a pedagogia da alternância na Lei de Diretrizes e Bases da Educação?
Olha, de certa forma, no capítulo 23 da atual LDB, nós já temos lá a palavra alternância, né? Que a escola pode organizar em ciclos, séries e alternância. Mas só está lá essa palavrinha, né? Nós só temos o parecer número 1 de 2006, que foi feito pelo Conselho Nacional de Educação, a Câmara de Educação Básica, temos lá um parecer que explicita melhor o funcionamento da alternância, sobretudo dá à alternância a possibilidade de contar como dias letivo o tempo na escola e o tempo na família e comunidade. Mas estar na LDB é fundamental, né? É um reconhecimento de uma prática que já tem meio século no país, né? E já existe um reconhecimento do ponto de vista econômico. Em 2012, nós conseguimos, através do movimento nacional, acionar o Congresso e aprovar a Lei 12.695, de 25 de julho de 2012. Esta lei fala de vários aspectos da educação do campo, fala do Pronera, institui o Pronera como uma política pública e também reconhece as escolas de alternância no país, no Fundeb. Assim como as creches, né, as APAEs, hoje um aluno de escola de alternância tem direito de receber o recurso do Fundeb lá no seu estado, ou através de convênio com o estado ou com o município. Então isso é fundamental para o futuro da pedagogia da alternância no país. E com esta lei agora na LDB, é mais interessante ainda, né, para o fortalecimento desta iniciativa pedagógica.
E, professor, a gente sabe que as escolas rurais, a educação no campo, vem passando por um momento delicado. Faltam recursos, né? Quais são os principais problemas hoje dessas escolas no campo?
Você já disse o primeiro problema, o fundamental, né? Com essa crise econômica que está aí, mesmo as escolas tendo o direito de receber recursos relativos ao Fundeb, né? Os estados têm tido dificuldade de repassar os recursos de forma efetiva, né, sem atrasos. Aqui em Minas, por exemplo, nós temos uma parcela do ano passado que, depois de mais de 13 anos de funcionamento da lei estadual, pela primeira vez o estado deixou recursos a pagar de um ano para o outro. E estamos até agora, mês de junho, sem receber a segunda parcela do ano passado. Então, assim, é muito dramática a situação financeira das escolas, dessas escolas de alternância, que depende do recurso do Estado e é só quando sobra recurso que eles repassam, né, esses valores para as escolas. Então, nós temos aí uma tendência de muitas escolas famílias, casas familiares rurais, fecharem ou passarem para a via pública, né? Não havendo uma participação efetiva das famílias, essas escolas perdem suas características, né, fundamentais.
Toda essa situação de ameaça de fechamento e descontinuidade do ensino acaba fazendo com que os avanços na lei, né, quer dizer, as leis que estão sendo conquistadas aí com muita luta, não tenham o efeito prático, porque simplesmente as escolas não têm como funcionar.
Exatamente, não é?
Nós conversamos com o professor João Batista Benhame, ele falou conosco sobre a pedagogia da alternância. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes.
Eu que agradeço, muito obrigado.